Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao Ângelus Domini do Papa Francisco esta manhã na Praça de São Pedro e habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Tema em destaque hoje, o Wangari Maathai, ambientalista, Nobel da Paz, uma fonte de inspiração para a África de hoje. Eu sou Filomeno Lopes.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Avvento, ci parla di sconvolgimenti cosmici e di ansia e paura nell'umanità. In questo contesto Gesù rivolge ai suoi discepoli una parola di speranza. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
O Papa Francisco presidiu na manhã de hoje, domingo, dia 1 de dezembro, primeiro domingo do Advento, a habitual cerimônia do Ângelus Domini na Praça de São Pedro. O Evangelho da liturgia de hoje, primeiro domingo do Advento, disse o Papa na sua locução, fala-nos de abalos cósmicos e de ansiedade e medo na humanidade. Nesse contexto, observou Francisco, Jesus dirige aos seus discípulos uma palavra de esperança. Reerguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A preocupação do Mestre é que os seus corações não fiquem pesados e que esperem com vigilância a vinda do Filho do Homem. O convite de Jesus, salientou o Pontífice, é então este: erguer a cabeça para o alto e manter o coração leve e vigilante. De facto, prosseguiu o Santo Padre, muitos contemporâneos de Jesus, diante dos eventos catastróficos que vêm acontecer ao seu redor, tais como perseguições, conflitos, calamidades naturais, são tomados pela angústia e pensam que o fim do mundo está próximo. Têm o coração sobrecarregado pelo medo. Jesus, porém, os quer libertar das angústias presentes e das falsas convicções, indicando como manter o coração vigilante, como interpretar os acontecimentos a partir do projeto de Deus que realiza a salvação, mesmo nas circunstâncias mais dramáticas da história. Por isso, ele sugere que voltem o olhar para o céu, para compreender as coisas da terra. Reerguei-vos e levantai a cabeça, disse Jesus. Irmãos e irmãs, também para nós, advertiu então o Papa, é importante a recomendação de Jesus, que vossos corações não fiquem pesados. De facto, salientou Francisco, todos nós, em muitos momentos da vida, nos perguntamos como ter um coração leve, vigilante e livre. Um coração que não se deixe esmagar pela tristeza. A tristeza, de facto, é uma realidade muito feia, observou Francisco. Pode acontecer de facto, salientou ainda, que as ansiedades, os medos e as preocupações para com a nossa vida pessoal ou com o que acontece no mundo atualmente pesem sobre nós como pedras e nos lancem no desânimo. Ora, para o Pontífice, se as preocupações sobrecarregam o coração e nos levam a nos fecharmos em nós mesmos, Jesus, ao contrário, no Evangelho de hoje, nos convida a erguer a cabeça, a confiar no seu amor que nos quer salvar e que se aproxima de nós em todas as situações da nossa existência. A abrir, portanto, espaço para ele e, assim, reencontrar a esperança.
E allora chiediamoci, il mio cuore e appassantito dalla paura, dalle preoccupazioni, dalle ansie per il futuro?
E então perguntemo-nos, o meu coração está sobrecarregado pelo medo, pelas preocupações, pelas ansiedades com o futuro? sei olhar para os acontecimentos diários e para as circunstâncias da história com os olhos de Deus, em oração, com um horizonte mais amplo? Ou deixo-me tomar pelo desânimo? Que este tempo de Advento seja uma oportunidade preciosa para levantar o olhar para Jesus, que alivia o coração e nos sustenta no caminho.
Questo tempo de Advento sia un'occasione preziosa per alzare lo sguardo verso di Lui, che alleggerisce il cuore e ci sostiene nel cammino.
Invochemos agora a Virgem Maria, concluiu dizendo o Santo Padre, que, mesmo nos momentos de prova, esteve pronta para acolher o projeto de Deus.
Angelus Domini, nunc abit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovi, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnumque tusque in saeculum.
Aiutori nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi è stato commemorato il 40° anniversario del Trattato di pace e di amicizia tra Argentina e Cile.
A dias atrás, disse o Papa Francisco após a recitação do Angelus Domini, foi comemorado o 40º aniversário do Tratado de Paz e de Amizade entre a Argentina e o Chile. Com a mediação da Santa Sé, esse tratado pôs fim a uma disputa territorial que tinha levado a Argentina e o Chile à beira da guerra. Isto demonstra que quando se renuncia ao uso das armas e se opta pelo diálogo, constrói-se um bom caminho. Em seguida, Francisco manifestou aos milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro a sua alegria pelo cessar-fogo alcançado há dias no Líbano e fez votos para que possa ser respeitado por ambas as partes, permitindo assim, disse Francisco, a população das regiões afetadas pelo conflito, seja a população libanesa como israelita, de regressar o mais cedo possível e em segurança para as suas casas, também com a ajuda preciosa do exército libanês e das forças de paz das Nações Unidas presentes no território. Nestas circunstâncias, acrescentou o pontífice, dirijo um vibrante convite a todos os políticos libaneses para que seja eleito logo o Presidente da República e as instituições encontrem um normal funcionamento por forma a proceder às reformas necessárias a assegurar ao país de desenvolver o seu papel de exemplo de convivência pacífica entre as diferentes religiões. É ainda minha esperança, acrescentou Francisco, que o brilho da esperança de paz que se abriu possa levar a um cessar-fogo em todas as outras frentes, sobretudo em Gaza. Aguardo no meu coração a libertação dos israelitas que continuam ainda reféns e o acesso das ajudas humanitárias às populações palestinianas exaustas. E rezemos pela Síria, onde, infelizmente, a guerra se reacendeu, causando muitas vítimas. estou muito próximo da igreja em Síria. Francisco exprimiu também preocupação e dor pelo conflito que continua a semear dor, mortes na Ucrânia, recordando mais uma vez a todos que a guerra é um horror, uma ofensa a Deus e à humanidade, mas sobretudo que ela é uma derrota para a humanidade inteira. Dirijo uma vez mais, disse o Pontífice, o meu apelo à comunidade internacional e a cada homem e mulher de boa vontade para que façam todo o possível para parar esta guerra e fazer prevalecer diálogo, fraternidade e reconciliação. Que seja multiplicado em todos os níveis um renovado empenho. E enquanto nos preparamos para o Natal, enquanto atendemos o nascimento do Rei da Paz, seja dada à população uma esperança concreta. A busca da paz é uma responsabilidade não de poucos, mas de todos. Se prevalecem o hábito e a indiferença aos horrores da guerra, toda a família humana está derrotada. Finalmente, Francisco saudou todos os presentes, augurando um bom domingo e bom início de Advento, e pediu que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima.
A tutti auguro buona domenica e buon inizio di avvento. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Na manhã deste sábado, 30 de novembro, o Papa Francisco recebeu também os membros do Hidden Christian Research Association do Japão. A peregrinação do grupo celebra a inscrição dos sítios cristãos escondidos da região de Nagasaki na lista do Património Mundial de 2018. Agradeço imensamente os vossos esforços para preservar esses locais como testemunhas valiosas de um capítulo importante, porém desconhecido da história da Igreja Universal e a do seu nobre povo, disse o Pontífice na sua saudação inicial. O Papa sublinhou que a data do encontro de hoje é muito apropriada também porque é véspera da celebração da memória de São Francisco Xavier, o grande missionário que sonhou que a pregação do Evangelho produziria uma rica colheita de almas na sua terra natal. Ao recordar que no próximo consistório do dia 7 de dezembro terá a alegria de criar um novo cardeal japonês, Francisco destacou que, como herdeiros desse sonho, o trabalho de educação e preservação deve tornar esse eminente capítulo da história da evangelização mais conhecido e apreciado. Que as visitas a esses locais históricos sirvam aos seguidores de Cristo no Japão de hoje como memória e fogo vivo da alma de todo o apostolado nesta terra, capaz de renovar e inflamar incessantemente o zelo evangelizador. Quando pensamos no heroísmo dos primeiros missionários, na coragem dos mártires japoneses e na perseverança da pequena, mas fiel comunidade católica do vosso país, como não voltar os nossos pensamentos para os nossos irmãos e irmãs cristãos que nos nossos dias sofrem perseguição e até mesmo a morte em nome de Jesus? A palavra agora à colega Dulce Araújo com a rubrica África Enclave Cultural. Também destaque hoje Wangari Maathai, ambientalista Nobel da Paz, uma fonte de inspiração para a África de hoje.
África Enclave Cultural. Personagens e eventos. Personagens e eventos. Faz neste 2024 20 anos que a keniana Wangari Maathai recebeu o Prémio Nobel da Paz. O prémio, sabeis, é atribuído anualmente pelo Comitê Norueguês do Nobel. Nesse ano, como a própria Wangari disse no seu discurso, quis-se sublinhar a questão crítica do ambiente e a sua ligação com a democracia e a paz no mundo. Com efeito, o Wangari, que faleceu em 2011, ficou na história pela sua excepcional atenção pelo ambiente e tudo o que isso representa. Foi cientista, ativista, política, humanista e criou o movimento Cintura Verde, que plantou milhões de árvores em várias partes da África. A ela dedicamos o programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos desta semana. Trazemos aqui alguns excertos. Desde que o Papa Francisco publicou em 2015 a encíclica Laudato Si, que estabelece a relação entre a salvaguarda do ambiente e as crises sociais do nosso tempo, a questão ambiental entrou em força na ordem do dia desta rádio. E Francisco não cessa de alertar o mundo para a urgente necessidade de proteger a nossa casa comum, ou seja, o planeta Terra. E fê-lo de novo na sua mensagem à recente cimeira sobre as mudanças climáticas realizada em Baku, no Azerbaijão, de 11 a 22 deste mês, a chamada COP29, cujos resultados ficaram, infelizmente, muito aquém do desejado. Escrevia o Papa na sua mensagem: não há mais tempo e não são permitidos mais atrasos. A salvaguarda da criação é uma das questões mais urgentes do nosso tempo. Devemos também reconhecer que ela está intimamente relacionada com a paz. Intimamente relacionada à paz, à democracia, à justiça, ao desenvolvimento, ao bem-estar social. Demonstrou já, a partir dos anos 70, a nossa personagem de hoje, Wangari Maathai, keniana, biologista, cientista, ativista, política, Nobel da Paz em 2004. Wangari Maathai faleceu de doença em setembro de 2011, aos 71 anos de idade. Mas o seu legado continua vivo e, sobretudo, continuam a crescer os mais de 50 milhões de árvores que, através do Green Belt Movement, Movimento Cintura Verde, por ela fundado em 1977, foram plantadas no Quênia e noutros países da África.
I was hearing many rural women complain about the fact that they did not have firewood. They were also complaining that they did not have enough water.
Why not plant trees? I asked the women.
Ouvia mulheres a dizer que não tinham lenha para cozinhar, não tinham água suficiente, e então perguntei-lhes: por que não plantar árvores?
And so they just started very, very, very small, very, very small.
Começaram assim, pouco a pouco, e algum tempo depois começaram a mostrar umas às outras como fazer. Mais tarde, comunidades começaram a apadrinhar-se reciprocamente para plantar árvores e satisfazer as suas próprias necessidades.
When the women started, nobody was bothering them because nobody took them seriously. You know, who takes women seriously?
Quando as mulheres começaram, ninguém se preocupava com isso, porque ninguém as levava a sério. Sabe, quem é que leva a sério as mulheres?
Then the government realized that we were organizing women.
Depois o governo deu-se conta de que estávamos a organizar as mulheres e começaram a interferir na nossa organização. Declarava Wangari Maathai em 2008 numa entrevista e numa outra explicava que a razão disso é que os recursos naturais, incluindo as florestas, eram utilizados por um pequeno grupo de pessoas que se enriqueciam com isso e não viam de bons olhos quem protegia o ambiente. Começamos agora, nesta crónica do editor Filintilício, o percurso de Wangari Maathai, que presidiu a uma das maiores organizações femininas do Quênia.
A keniana Wangari Maathai foi um dos maiores nomes da proteção ambiental do mundo e a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz. Em 2004, no seu discurso durante a outorga do Nobel, lembrou-se da infância nas florestas do centro do Quênia, quando buscava água num córrego próximo de casa, observando sapos e girinos a escaparem do balde. Quando cresceu, tornou-se seu desafio de vida, restaurar o habitat dos girinos que a inspiraram na infância. Nascer em abril de 1940, na província central do Quênia, então colónia britânica, oriunda de uma família de etnia Kikuyu, o mais numeroso grupo étnico do seu país. Em 1956, concluiu a escola primária e foi admitida num colégio católico para meninas em Limuru. Depois de concluir os estudos secundários, em 59, Matai recebe uma bolsa da Fundação Joseph Kennedy Jr. e prossegue os seus estudos nos Estados Unidos a partir de setembro de 1960. Em 64, torna-se a primeira mulher da África Oriental a obter uma licenciatura em Biologia. Em 1966, obtém um mestrado em Biologia pela Universidade de Pittsburgh e, em seguida, trabalha como pesquisadora em Medicina Veterinária na Alemanha, antes de receber o seu doutorado em Anatomia pela Universidade de Nairobi, em 1971, onde também se torna professora de Anatomia Veterinária. Nas viagens a trabalho, percebeu a relação entre o desflorestamento e a pobreza. Foi perseguida e presa durante a presidência de Daniel Rapmoy, quando criticou os planos do governo na construção de arranha-céus num parque de Nairobi. O seu nome foi incluído na lista dos inimigos do governo. A solução que encontrou para o problema ambiental foi prática: plantar árvores, reflorestar. O Green Belt Movement, fundado por ela, financiava as mulheres trabalhadoras rurais com um pequeno salário para plantarem árvores. O ato é pequeno, mas revolucionário, visto que as árvores preservam a água da chuva, fornecem comida e combustível, mudando a vida das comunidades. Em 2002, foi professora convidada do Instituto Global da Sustentabilidade Florestal da Universidade de Yale. No mesmo ano, em dezembro, nas primeiras eleições livres do seu país, elege-se como deputada ao Parlamento Keniano. Já nos anos 90, Matai fundou um partido político ambientalista. Nos anos 2000, foi igualmente ministra do Meio Ambiente e tornara-se mundialmente reconhecida por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, a paz e a democracia. Wangari Matai deixou um legado significativo. Escreveu 4 livros e ganhou cerca de 50 prémios nacionais e internacionais, entre os quais o Conservation Scientist Award da Columbia University, também em 2004, o ano do Nobel. Em 2009, foi nomeada Mensageira da Paz das Nações Unidas, levando pelo mundo a mensagem da reflorestação e do combate à desertificação, baseados em comunidades locais. Faleceu em 2011. Aos 71 anos, mas o seu Green Belt Movement continua vivo e em ação em dezenas de países do mundo. Quase 1 milhão de pessoas participam do movimento e mais de 50 milhões de árvores foram plantadas até o momento.
Para Wangari Matai, a árvore é um símbolo de paz e democracia, e foi à volta dessa ideia que centrou o seu discurso ao receber o Prémio Nobel da Paz em 2004. Dizia ela:
Although initially the Green Belt Movement tree planting activities did not address issues of democracy and peace per se, it soon became clear that addressing that governance of the environment was impossible without democratic space.
Embora inicialmente a plantação de árvores da parte do Green Belt Movement não contemplava questões como a democracia e a paz, cedo tornou-se evidente que a gestão responsável do ambiente era impossível sem a democracia. Por isso, a árvore tornou-se símbolo da luta pela democracia no Quênia. Os cidadãos mobilizaram-se contra o abuso do poder, corrupção e má gestão ambiental. No Parque Uhuru de Nairobi, no Freedom Corner e em muitas partes do país, árvores da paz foram plantadas para pedir a libertação de prisioneiros de consciência e uma transição pacífica para a democracia. Através do Green Belt Movement, milhares de cidadãos comuns foram envolvidos e adequadamente informados por forma a poderem agir e levar a mudanças. Aprenderam a ultrapassar os medos, a mobilizarem-se em defesa dos direitos democráticos. Com o passar dos tempos, a árvore tornou-se também um símbolo de paz e de democracia e resolução dos conflitos, especialmente durante os recontros étnicos no Quênia. O Green Belt Movement utilizou as árvores da paz para a reconciliação entre as comunidades em conflito.
When the Green Belt Movement used peace trees to reconcile disputing communities.
No início era difícil, sublinhou Matai no seu discurso, pois as pessoas estavam orientadas a pensar que todas as soluções para os seus problemas deviam vir de fora, mas depois foram mudando. Para lhes ajudar a compreender a ligação entre a degradação ambiental e a pobreza e mesmo conflitos, desenvolvemos, disse ela, um programa de educação para os cidadãos durante o qual identificavam os problemas, as causas e as possíveis soluções.
Eu quero ser som, eu quero ser luz, eu quero ser cor, eu quero ser um canto.
A canção Eu Quero Ser, da moçambicana Lena Baule, com a qual vos deixamos, esperando ter-vos dado o gosto de aprofundar mais os conhecimentos sobre o Wangari Maathai, uma fonte de inspiração para a África e para o mundo de hoje, com as suas problemáticas ambientais, políticas e de paz.
Eu quero ser sonho e viajar no tempo. Eu quero ser tom, ficar no pensamento. Me entrego os passos deste destino, vou com ele até o fim dos caminhos.